Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Nos carros com motor a combustão, há uma luz que nos indica que entramos na reserva. Isso significa que o melhor é ir a um posto de combustível. Mas faz mal manter o veículo nesse estado? E nos carros elétricos, não há reserva? Qual é então a forma de saber se posso andar com 3 ou 10%?
Podcast Away.
Paulo Passardinho, coordenador editorial da Away. Paulo, afinal, o que é a reserva de um carro? O que é que isso significa?
Olá, Nuno. Bem, nos carros de combustão é mais fácil começarmos por aí. O depósito de combustível tem em média entre 45 a 60 litros. Isto porque tem a ver um pouco também com a dimensão dos veículos. Se for um citadino, provavelmente tem 45 litros de depósito, mas se for um carro maior tens até aos 60, e depois já nem vamos entrar na questão dos caminhões ou dos veículos pesados, que têm muito mais do que isso. Mas e na verdade, olha, até há uns anos existiam carros, tinha uma espécie de um segundo depósito. Ainda há pessoas que estão aqui a ouvir e que se vão lembrar disso, e que quando chegavas à reserva, por assim dizer, do primeiro depósito, tinhas que manualmente passar para o segundo depósito. Ainda quem se for dos mais antigos poderão se lembrar, eventualmente carros tinham esse segundo depósito, particularmente alguns carros comerciais. Dito isto, a verdade é que há cerca de alguns anos os construtores decidiram, e bem, colocar uma luz de reserva para indicar que o veículo, que o depósito, por assim dizer, de combustível, chegou entre 10 a 15% da capacidade.
Essa é uma boa questão, porque eu não sabia exatamente qual era a percentagem de combustível que ainda poderia ter no depósito. Ou seja, um depósito com 50 litros ainda tens entre 5 a 5,5, mais ou menos 5,5.
Sim, os construtores, alguns dizem que a capacidade, alguns dizem que a capacidade da reserva, que são, ou melhor, não é a capacidade da reserva, é a luz da reserva acende quando chegas, imagina, a 10% da capacidade do depósito. E já vamos perceber porque é que eu estou com este cuidado, porque tu repara, tu tens líquido dentro do depósito, que estimado são 10% da capacidade, portanto 10% da capacidade, mas depois há líquido pelas tubagens, há um conjunto de coisas, e depois também tem um pouco a ver esta capacidade com aquilo que tu a seguir vais fazer, se aceleras muito, se aceleras pouco, já vamos falar sobre isso. Mas sim, eu diria que a luz normalmente acende, eu diria quando tens ali cerca de 5 litros num depósito convencional.
E depois há aquele mito daquilo que tu estás a referir agora, que é, mas calma, ainda há combustível ali na tubagem, e aquilo ainda vai servir para fazer não sei quantos quilómetros.
Olha, eu diria que é assim, por um lado não é um mito, de facto há tubagens. Por outro lado, é assim, quem mínimo, mesmo não percebendo mecânica, se olhares para um carro, não há de ter 30 ou 40 metros de tubagem de combustível. Portanto, temos de ser um pouco racionais nessa análise. Eu diria que se tiveres um depósito de 45 litros, que é o mais comum, que é teres o chamado depósito de 50 litros, que na verdade é os 45 mais 5, vamos aqui falar de uma forma um bocadinho diferente, depósito é de 50 litros. A verdade é que, repara, vai haver pessoas que nos estão a ouvir e que dizem: ah, mas eu consigo pôr 52 litros quando vou à bomba. Verdade, aquilo já ficou completamente seco, já estão a pôr se calhar combustível eventualmente nas tais tubagens. Agora, o que eu diria é que nada disto é bom de fazer para o motor, como nós vamos aqui ver.
Então, quando chega de facto à reserva, quando nós vemos acender essa luzinha, ainda conseguimos fazer alguns quilómetros, depois também depende do pé tu coloques no acelerador, não é? E do para-arranca, que também dita muito sobre o que gastas de combustível.
E as condições da estrada, por exemplo, imagina que tens que vais. Nós estamos a gravar no centro de Lisboa, é diferente se a nossa próxima viagem for até o topo da Serra de Sintra ou se formos daqui até Cascais, que é plano. Portanto, vai ter uma interferência direta na quantidade de combustível que vais gastar.
Isto aumenta a ansiedade brutalmente, principalmente se fores numa autoestrada. Para o motor, eu ouço falar disso também desde sempre, que é: não deixes o carro na reserva porque vai estragar o motor. Isso é verdade?
É, a resposta é muito rápida. Porque tu repara, se for uma vez ou outra, eu diria que não há cientificamente forma de dizer, uma vez por outra, deixaste o motor na reserva, não vou dizer que há ali um mal. No entanto, se falares com os responsáveis das marcas que constroem os carros, eles vão te dizer exatamente o contrário, que é: se se tornar um hábito, aí sim vais ter um problema. E nós normalmente somos muito rápidos a tornar certos comportamentos hábitos, nomeadamente estes, que é tipo, está na reserva. Nós conhecemos muitas pessoas que se gabam diariamente, tu e eu facilmente arranjávamos exemplos de pessoas que se gabam diariamente de: ah, eu deixo sempre chegar à reserva e nunca tive um problema. Pode acontecer, nós atravessamos a estrada e podemos nunca ser atropelados, mas é uma questão de probabilidade. No caso do carro e no caso da reserva, aquilo que acontece é o quê? Há uma acumulação de resíduos do combustível, há uma acumulação de partículas e que, por exemplo, nos carros mais antigos ficavam agarrados, por assim dizer, ao depósito, portanto, às paredes do depósito. E quando tu baixavas o nível do depósito a um nível que não permitia lubrificar essas paredes, o que é que ia acontecer? Os resíduos vinham parar cá abaixo. O que era mais ou menos como se tu tivesses vamos imaginar, um sumo de limão, que não mexias o sumo de limão, o que é que acontece? Acontece que a suspensão vão todas parar ao fundo do copo. Tu bebes o sumo e, na verdade, no fundo, estás com as partículas do limão todas lá no fundo. Acontece, ou de laranja, todos nós fazemos um sumo de laranja ou de limão, isso acontece. Se não fores mexendo o copo, aquilo fica no fundo. Aqui acontece mais ou menos o mesmo. Qual é o problema de ficar no fundo? É que essas impurezas acabam por ir parar ao filtro. E se forem parar ao filtro, podem causar danos muito avultados. E um filtro, a limpeza de um filtro ou a troca de um filtro é garantidamente uma despesa muito elevada. Portanto, este é um problema. Nos carros mais modernos, eu diria que isto já não é bem assim. Já existem, até mesmo a tecnologia evoluiu e as paredes já não têm essa tendência e os próprios filtros também já evoluíram. No entanto, há uma questão que é bom nós também aqui darmos aqui um exemplo. Eu dei o exemplo do sumo de laranja, agora vou dar o exemplo, por exemplo, do limpa-vidros da tua casa. Imagina, tu se tiveres um limpa-vidros e tiveres cheio, quando tu carregas para limpar o vidro, sai o jato e consegues limpar o vidro com facilidade. Pronto. O mesmo se vai aplicar com a bomba de combustível, outro elemento que tem um preço bastante elevado se tiver um problema. Se o depósito estiver cheio ou meio, vamos imaginar, ela não tem qualquer problema, tu carregas no acelerador e o combustível está à tua disposição. Quando está vazio, vamos voltar a pegar no exemplo do borrifador do vidro lá de casa. Já tentaste? Quantas vezes é que temos que carregar para sair líquido para limpar o vidro? Estamos ali, não é? Acontece o mesmo à bomba, está em esforço para conseguir ter acesso ao combustível. Particularmente é visível se tiveres em grandes subidas e descidas ou em zonas com alguma inclinação, onde, como é óbvio, a lei da gravidade vai fazer com que a bomba tenha que trabalhar de uma forma diferente, porque o combustível não está ali à disposição da forma que é suposto. Dito isto, e passa este exagero, que eu estou aqui a exagerar na comparação, se tiveres um problema e a bomba de combustível deixar de funcionar ou tiver um problema grave, mais uma vez estamos perante um elemento mecânico que custa uma fortuna.
E há diferença entre carros a gasolina e carros a gasóleo no que diz respeito a esta questão da reserva e do depósito?
Olha, essencialmente nos carros mais antigos, sim. Porque, por exemplo, nos carros mais antigos tinha um catalisador. Se tu deixares constantemente chegar ao final do depósito, podes estragar o catalisador, podes danificar o catalisador. Quem ainda é do tempo de ter carros com catalisador e alguma vez foi a uma oficina e levou com a resposta do isto é do catalisador e tem que trocar, recorda-se que foi uma dor nesse dia. E, portanto, quem não se recorda e já tem carros em injeção também pode vir a ter outra dor, que é, hoje em dia, num carro com injeção eletrónica, tu, se tiveres um problema com os injetores do carro, num carro com injetores, se tiveres um problema com os injetores, tens à mesma um problema grave para resolver. E, portanto, um injetor que esteja sujo ou que esteja deteriorado, é uma fatura grande. E isto acontece nos carros a gasóleo particularmente, enquanto que o problema com os catalisadores acontecia grande parte com os carros a gasolina.
Deixando os fósseis, então, e nos elétricos, como é que a coisa funciona?
Portanto, vamos deixar os fósseis de vez, acabou o podcast.
Certo.
Ok, não, na verdade, olha, o funcionamento dos elétricos é todo ele é diferente, logo para começar, porque nós, estes filtros que eu acabei de dizer não existem, por exemplo, o próprio depósito não existe, não existe o combustível. O que existe é uma bateria que pode ou não ser líquida, mas isso é aqui outra questão. Mas há aqui um pequeno paralelo. Os construtores também aconselham a tu manteres a bateria num estado de carga útil entre 10% a 80%. Isto é muito importante nós fixarmos. Eu diria, se tu fores ver, se calhar na totalidade dos carros elétricos de hoje em dia, todos os construtores dizem que não é necessário tu fazeres uma carga completa, eu diria, de 100%, todos os dias. Isto para quê? Para preservares a bateria. Portanto, a carga ideal de uma bateria de um carro elétrico situa-se entre 10% a 80% ou 10% a 90%. A recomendação é exatamente essa. Se tu tiveres que carregar o carro com muita frequência e fores um utilizador que diariamente utilizas o carro com muita frequência e precisas de carregá-lo com alguma, eu vou voltar aqui a utilizar a expressão com frequência, eles dizem, os construtores indicam-te que deves ter esse cuidado. Dito isto, esquecendo agora as razões pelas quais não deves passar dos 90%, que assim, mas abreviando, tem a ver com a longevidade da bateria, o mesmo se passa abaixo dos 10%. Ou seja, alguns carros inclusive têm um alerta. Os construtores colocaram um alerta, não é uma luz de reserva, mas é quase como se fosse uma luz de reserva, um alerta de que chegaste aos 10% e tens, portanto, que fazer carga da bateria. Aqui o maior problema, tu tens dois problemas, mas o maior problema de ser dos 10% tem a ver com a forma como o próprio sistema controla a energia. Tu repara, num carro a gasolina, nós demos aqui o exemplo há pouco, imagina, vais a Cascais, ou não interessa, nós estamos no centro de Lisboa, ou vais a Sintra, é completamente diferente o combustível que vais gastar. Porque, deste exemplo e bem, num caso podemos ir numa autoestrada, é plano, portanto a preocupação existe, não sabemos onde é que estamos, mas por outro lado conseguimos controlar a velocidade. Na serra isso não é bem assim. Tens muitas subidas, podes apanhar um carro muito lento à tua frente que te obriga a ir com uma velocidade baixa e, portanto, tens esse problema. Num carro elétrico, tudo o que eu acabei de dizer é exatamente igual. Porquê? Porque tu também, se tiveres que ir para uma serra conduzir e tiveres uma subida íngreme, vais consumir muito mais energia. E o que é que o sistema te disse? O sistema disse que tu tens 10% da bateria disponível, ele não é capaz de adivinhar se tu a seguir decidistes agarrar e vires para a Serra de Sintra com o carro. Claro. E portanto, nesse, o que é que isso, o que é que tem o maior problema para mim num carro elétrico tem a ver um pouco com isso, que é tu tens que imediatamente ter noção de que aqueles 10% não é uma coisa física. Quer dizer, é física, tendo em conta o cálculo que o sistema está a fazer do que tu tens disponível, mas na verdade podem ser, face ao teu consumo de energia que vais fazer, rapidamente transformam-se em 2 ou 3%. E isso é um problema.
E o que acontece se num carro elétrico ficar sem bateria?
Olha, pronto, eu disse um problema, eu estava aqui um pouco equivocado, na verdade consigo lembrar de vários problemas. Olha, o primeiro é aquilo que nós já falámos, e já falámos em outros podcasts, a partir do momento em que nós temos comportamentos que fazem degradação acentuada da bateria, e nomeadamente um deles é esse, vamos reduzir a vida útil. Reduzir a vida útil da bateria é como os telemóveis, só que um telemóvel custa, eu diria, entre 200 a... Não vou dizer limites de valores, porque há quem gaste 10 vezes isto. Um carro não. E portanto, quando a bateria começa a reduzir a sua capacidade, começa a reduzir a tua autonomia, começas a cada vez ter menos, eu diria, a facilidade que o carro sirva para ti. Portanto, reduzindo a vida útil, para isso não acontecer de imediato, o que eu diria é, aliás, tu vais percebendo isso, porque tu à medida que vais carregando o carro, imagina, se tu tiveres um comportamento que degrada a bateria, a própria bateria, assim que te carregas, uma vez deu para 300, no dia a seguir já dá para 290, passado 2 meses já dá para 280, tu percebes que há ali um desgaste da bateria. Depois, qual é o outro problema? Bem, ao contrário de um carro a combustão, tu, se tiveres um problema na estrada, que fiques sem combustível, tens o problema mecânico para resolver. Pronto, irás ter, independentemente se ficares mesmo com zero, podes vir a ter problemas como nós aqui falámos. Mas ele é possível ser rebocado. E inclusive até, eu não digo se é legal ou não, mas pronto, imagina, podes pôr uma corda para rebocá-lo, podes ir buscar à corrida com uma garrafa de litro e meio combustível. Nada disto pode ser 100% legal, mas resolve o teu problema no imediato. E numa situação de emergência, a legalidade também, neste caso em concreto que eu estou a dizer, não é uma coisa drástica. Tens uma criança no carro e precisas andar para a frente e pronto. No caso do carro elétrico, isto não acontece. Porque se tu ficares sem energia no meio da estrada, ponto número 1, ninguém empurra o carro. Ponto número 2, ninguém o puxa. Ele está travado, ele está trancado, ele dali não sai.
Não se mexe de
não,
todo.
Não mexe. E portanto, o que é necessário? É necessário tu chamares um reboque, e há vários reboques adaptados, como é óbvio, para carros elétricos, porque de outra forma ninguém tira o carro dali, percebes? Se o carro tiver zero de energia, não, ninguém o tira, não rebocas, não empurra, não faz nada.
Porquê? Mas porquê é que tem que ser um reboque diferente?
Porque não consegues rebocar, não consegues puxá-lo.
Repara, tu não tens... O que é que faz o reboque? Levanta o carro todo?
Por exemplo, uma das soluções poderá ser essa. Tu não podes puxar um carro elétrico que esteja sem energia e que esteja imobilizado. Porquê? Porque não tens forma de colocar o sistema em movimento. Esse sistema em movimento dos carros elétricos é feito através de um gerador, que gerador, se não tiver energia, não gera, não anda. Esse é que é o problema.
Então, se acabar a bateria numa descida, o carro para?
Eu diria que sim. E eu estou aqui a fazer um compasso de eu diria, porque depende do que é que tu chamas de descida. Não sei se estás a falar da Serra da Arrábida ou se estás a falar da Serra.
Por exemplo, a Serra da Arrábida. Será que ele continua?
Eu diria que é melhor carregares no botãozinho de travão de mão. É? Eu diria que sim.
Parar?
Normalmente é assim. Pronto, nós estamos aqui a sorrir. Isto, o podcast não nos vem, nós estamos os dois aqui a sorrir. Isso é a típica rasteira aqui ao pau passarinho. Mas eu vou te dizer, não é rasteira por um motivo, porque se o carro de facto deixa de ter energia, ele de facto vai-te parar. A lei da física, qualquer objeto inanimado,
as rodas
poderiam andar. Okay. No entanto, no carro elétrico, isso normalmente não acontece, porque ele trava mesmo, ele vai travar. Okay. Grande parte dos carros elétricos têm sistemas para parar o carro assim que tu deixas de carregar o acelerador, independentemente de ser uma subida ou uma descida. E portanto, dito isto, eu não sei qual é o carro elétrico que tu estás aqui neste momento a dar exemplo.
Não sabia dessa questão.
Não, mas repara, no, grande parte deles a resposta é sim. Se tu, mesmo que estejas numa descida, não acelerares, não fizeres absolutamente nada, ele não vai para lado nenhum, ele fica parado na descida onde está. Portanto, claro que eu diria, puxa lá o travão de mão. Mas há carros que até isso fazem sozinhos. Portanto, assim que tu imobilizas, ele automaticamente imobiliza o carro. E portanto, essa é a primeira questão. Mas tudo isto que eu estou a dizer, se não tiveres energia, ninguém o tira de lá. Ponto final.
Ok. E se de facto estiver na reserva o automóvel, no caso da combustão, ou se atingir os 10%, no caso de um carro elétrico, o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer, tu há pouco deste aí um exemplo. Se calhar não tão legal a questão de ir com a garrafinha.
Por favor, não façam isso, que não é legal a sério.
Mas já, desculpe a expressão, já desenrascou muito boa gente, claro, dessa forma. Mas tem jerrycans, não é? Que podem eventualmente, sim, comprar num posto de combustível.
Bem lembrado, aqui a questão é: eu falei de garrafa, atenção que isso não é legal, volto a repetir, mas é legal irem à bomba buscar um recipiente homologado para levar gasolina e poderem ter com o carro. Portanto, há recipientes que são homologados, similares a garrafas de plástico de água, mas não iguais, ok? Similares, mas homologados, e esses sim podes fazer em situações de emergência devidamente identificadas. Dito isto, acho que nos conseguimos safar da questão legal. Vamos agora falar do carro elétrico. No carro elétrico tu tens um problema. Ou chamas um reboque que tenha um boost, que é uma forma de poderes dar energia ali. Okay. Lá está, a expressão é mesmo essa, dar-lhe um boost, um ligeiro empurrão de energia, 2-3% para conseguir chegar a um posto de energia, de carregar de energia. Ou então, o que eu diria em ambos os casos é, a partir do momento em que chegas a estes limites reduzidos, os tais 10%, pouco importa agora se estamos a falar da luz da reserva acesa ou dos 10% de um carro elétrico, procura um local para carregares ou para abastecer.
Em ambos os casos, é importante que se tenha atenção a todas as luzinhas que estão à nossa frente quando vamos a conduzir o carro, porque às vezes vão com a cabeça, os condutores vão com a cabeça no outro lado e nem reparam que ou está na reserva ou deixou de ter.
Até ser tarde demais.
Até ser tarde demais, é isso mesmo.
Podcast Away.
Está feito este episódio do Podcast Away. Tem mais episódios para ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.